E aí, pessoal, beleza? Tudo beleza com vocês? Quem tá falando é o Matheus. Antes de começar esse podcast, já segue a gente lá no Bola da Rodada, Instagram, né? Bola da Rodada. Se inscreve no YouTube se estiver assistindo esse vídeo aí no YouTube e dá coraçãozinho no Spotify para não perder nada que a gente lançar. E ouve aí também os outros podcasts que a gente gravou para vocês. Beleza, Júlio?
E aí, Matheus? E aí, pessoal? É isso aí. Temos aí para hoje, né, a análise de uma rodada diferenciada, né, Matheus? Uma rodada com algumas surpresas. Flamengo
Sim.
perdendo, Inter perdendo pro Goiás, né, que é o ex-lanterninha. Então, vamos lá para essa análise.
Aí, na rodada 10 do Brasileirão, impressionantemente, tivemos vários resultados, que é até novidade, né, Júlio? Porque o líder do campeonato perde pro Lanterna, é uma coisa que a gente não costuma ver. E esse jogo, sinceramente, é um reflexo dessa temporada, já que, tipo, vários times que, nossa, era cotado para ser campeão, isso e aquilo, não conseguem sobressair sobre times que são mais fracos, né, digamos assim.
Realmente, cara, essa coisa aí da pandemia, na verdade, o jogo sem torcida, meio que reforça a ideia do 11 contra 11, tipo, a camisa pesa menos, que não tem torcida, você se sente, tipo, não, estamos aqui, o nosso time, mesmo que seja lanterna, o time pequeno, contra, né, os nossos 11 contra esses aí. Não necessariamente eles vão ser melhores. Aí a gente vem aí vendo uns resultados bem bacanas, eu achei.
Sim, concordo. E essa rodada foi uma rodada excelente. Jogos muito pegados, muito equilibrados, assim como foi dois clássicos em específico, né? Santos, São Paulo, Botafogo e Vasco. Mas vamos começar com o Sansão. Eu acho que esse foi um dos melhores jogos do campeonato. Acho que perde pro Flamengo Bahia, né? Porque 8 gols no jogo, não teve nenhum jogo assim ainda. E também tá pareado ali com Botafogo e Vasco dessa semana, né? Só pra situar vocês, começa com uma pressão maior do São Paulo. E com 8 minutos, o garoto que o Diniz aposta nele, que a gente chegou a criticar aqui também, né, Júlio? O Gabriel Sara. O garoto que o Diniz apostou tomou a bola do Luan Pérez, um zagueiro que estava improvisado ali na lateral. E o Gabriel Sara abriu o placar para o São Paulo. E até ali o São Paulo controlava o jogo. Até um escanteio cobrado pelo Sanches, que o Madison cabeceou e empatou o jogo. 8 minutos depois, coincidentemente, o próprio Gabriel Sara começou a jogada no meio, um cruzamento lateral, rasteiro, ele bateu na bola e fez o gol. E aí o primeiro tempo acabou assim. No segundo tempo, viria a entrar, Júlio, o homem, o craque do Brasileirão, na minha visão, assim. O cara tá fazendo total diferença pro time do Santos. O nome dele é Marinho. Isso a gente já sabe. O Marinho entrou com 25 minutos de jogo, se eu não me engano, e 2 minutos depois teve apagão na Vila. Os caras esqueceram de pagar lá, ó, a energia. Aí, apagão. O jogo ficou paralisado, acho que foi 15 minutos, alguma coisa assim. Quando voltou, 2 minutos depois, falta pro Santos. Sofrido pelo Marinho, o próprio Marinho foi bater. E aí, o Volpi. Ei, Volpi. Abriu a barreira, falou: pode deixar que eu pego. O Marinho bateu e já era. Volpi levou um frangaço nessa bola aí do Marinho. São Paulo tomou o empate, saiu de um clássico fora de casa com 1 ponto, que é bom pro São Paulo e é bom pro Santos também pela circunstância do jogo.
Pois é, cara, o Santos aí vem jogando bem. Principalmente aí o Marinho, né, o que você comentou. Aí, nessa jogada aqui, foi um jogo equilibrado, né? Tínhamos 2x2 aí, tivemos uma frangada, né? A gente até postou o meme lá no Instagram do goleiro mão de alface na cobrança. Mas eu acho que foi um placar justo, cara. O Santos, eu vejo que vem melhor nesse ano do que no ano passado. Não sei, tá conseguindo se entrosar melhor, fazer uma coisa tipo do Inter, só que uma escala menor. Então, foi isso, empate 2x2, um bom jogo de se ver.
Ah, eu não vejo o Santos melhor que o ano passado, pelo fato que o ano passado conseguiu terminar em segundo com um time pouco qualificado, né? Esse ano tem um time com mais qualidade, mas também não é lá um timaço do Santos, né? E foi um jogo equilibrado, sim, o placar foi totalmente justo, já que o primeiro gol do São Paulo saiu numa falha do zagueiro e o segundo gol do Santos saiu numa falha do goleiro. Então foi muito equilibrado. E como a gente fala, né? O Di Marinho não perdoa. O Soteldo também jogou muito no segundo tempo ali. O Gabriel Sara fez dois gols, então foi um jogo bem equilibrado mesmo. O Sansão deste sábado. Vamos para outro clássico, Julião. Esse clássico foi de pegar fogo, fogo, fogo mesmo. E ficou tudo para os minutinhos finais, hein?
Esse foi top, cara. Botafogo, Vasco da Gama. Clássico carioca aí. Terminou no 3-2 pro Vasco, né? 5 gols na partida, já é top, mano. No clássico carioca, cê é louco, filho. Era um gol, um tiro pro ar.
Foi muito bom o jogo, de verdade. É, foi assim, não dá para falar, ah, o Vasco foi melhor nessa etapa, o Botafogo foi melhor nessa etapa. Não, porque os dois times foram muito equilibrados o jogo inteiro. O certo mesmo seria um empate, porque foi muito equilibrado. Só que o Vasco conseguiu fazer dois gols seguidos. Então isso meio que desequilibrou ali na hora, né? O jogo começa muito equilibrado, cada um com uma chance por vez. Só que quem abriu o placar foi o Vasco, com o Tales Magno. Porém, depois do VAR olhar, né? O gol foi anulado por impedimento. Mas isso não impediu de. Hoje tem gol do Ribamar. Ribamar. E o Ribamar deixou dele. Abriu o placar pro Vascão. 1-0. Um gol. A bola bateu ali na zaga do Botafogo. Subiu a bola. Sobrou pro Kiba Monstro, que fez o primeiro gol do Vasco, mas o Matheus Babi jogou muito ontem, muito. Esse moleque joga demais. Vem fazendo ótimos jogos aí pelo Botafogo. É, acho que tem a vaga garantida aí por ser um ótimo jogador. Dominou a bola, deu um balaço de fora da área. O Fernando Miguel não conseguiu nem se mexer. Foi um golaço do Matheus Babi e ficou tudo pro segundo tempo. Né, aí, quem apareceu, Júlio? Adivinha quem apareceu? O
Fernando Miguel.
artilheiro. O artilheiro. E o próprio Fernando Miguel também, que daqui a pouquinho a gente vai falar muito mais dele, porque o bicho salvou o Vasco. Mas quem apareceu mesmo foi o Cano, o artilheiro do Vasco aí na temporada e também no Brasileirão. Cano cabeceou a bola, o goleiro do Botafogo, Cavalieri, rebateu. Cano fez o gol no rebote. E aí, 2 minutos depois, o Vasco chegou aí com um chutaço do cria da base, Catatal. Ele fez o terceiro gol. E aí, cara? É correria pra tudo quanto é lado. Só que 37, nos 37 segundos do tempo, o Babi fez outro gol. Com um passe, com a jogada espetacular do Calu. E aí entra o cara que você tá falando, Fernando Miguel. Babi cabeceou, quase fez o terceiro. A bola bateu na trave. Quando no rebote, o Fernando Miguel caído. Babi chutou e o Fernando Miguel deu um pulo, como diria Tadeu, como um gato, e defendeu a bola do Matheus Babi para salvar o Vasco no jogo e não tomar um empate. E ficou assim, Vasco da Gama 3, Botafogo 2, um baita jogo de duas equipes que vem jogando muito bem aí. E impressionantemente o Botafogo acho que tá na zona de rebaixamento, não tá?
Sim.
Pois
Pois é.
é complicado ver o Botafogo nessa situação, né? Porque ele vem jogando muito bem.
É, cara, o Botafogo aí tá equilibrado com o Vasco. Tipo assim, no mano a mano. No campeonato, eu diria que o Vasco ainda tá um pouco acima. É, porém, de qualquer jeito aí, temos ótimos jogadores no Botafogo também. E mais, né, se você for comparar com o Vasco, eu diria que o Botafogo estaria um pouco abaixo em questão de elenco. Mas não tanto para estar lá na zona de rebaixamento. Então, eu acho que o Botafogo tem aí sim uma capacidade para se destacar mais no campeonato, né? Focar um pouco mais,
Sim,
mudar alguma
e
coisa lá.
apesar de tudo, ele tá fazendo um excelente campeonato. Excelente. O campeonato que o Botafogo vem fazendo, o futebol que ele vem apresentando é muito bom. É, todo mundo que vê o Botafogo jogar sabe disso. É um ótimo futebol. Mas os resultados não estão chegando. E às vezes manda um técnico embora por causa de resultado. Mas se o Botafogo continuar desse jeito, com certeza ele vai engatar uma sequência de vitórias muito rápido. Então, vamos ver aí o que que vai dar pro Botafogo, né? Que acho que agora tem uma sequência mais tranquila pela frente. Mas perdeu o clássico. Ganhar clássico é sempre bom, perder é duplamente ruim. Mas tomara que os dois times aí continuem apresentando esse ótimo futebol que a gente viu nesse jogo. E agora, um jogo tenso. Fluminense e Corinthians, depois do Thiago Nunes ser mandado embora, o Corinthians com o técnico Diego Coelho, interino, era técnico da base, subiu depois do Thiago Nunes ser mandado embora, tá dirigindo o time principal e precisava vencer, para recuperar a moral com o clube e moral com os atletas. E perdeu o jogo pro Fluminense. O vovô mais querido do Brasil, Nenê, fez dois gols, um de pênalti e um gol deitado. E o Corinthians diminuiu no finalzinho do jogo, com assistência de Gil e o gol do Matheus Vital. O Fluminense ainda teve um jogador expulso, que foi o Danilo Barcelos, depois de uma entrada excessiva, uma força muito excessiva no jogador do Corinthians.
Pois é, Matheus. O Corinthians está numa situação muito complicada agora. Não vem tendo resultado já há um bom tempo, não só nesse ano, não só nessa edição. E agora a gente está tendo uma crise com a torcida, né? Tínhamos aí os protestos no próprio aeroporto, na chegada dos atletas. Eles foram pegos de surpresa pela torcida lá, fazendo críticas, empurrando, né? Então, você acha que tem jeito esse Corinthians de tentar fazer uma coisa para se reerguer? Ou ele vai acabar caindo, sendo que nem o Milan, em uma escala um pouco menor?
Não, eu acho que nem o Milan, não. Mas o Corinthians está numa situação crítica, essa é a verdade. Se o Corinthians não se arrumar logo, cara, vai ser difícil de sair dessa situação. Né? A gente viu o Corinthians em 9 jogos, 9 pontos é muito pouco para um time de tamanha expressão. O Corinthians intentando aí várias coisas, tentou o Thiago Nunes como técnico, um estilo de jogo diferente, não deu certo, não deu liga com o próprio Corinthians. E agora tenta o Diego Coelho, que já comandou o Corinthians ano passado e foi bem. Não foi mal no ano passado, quando teve que assumir com a demissão do Osmar Loss, desculpa. Mas é isso, o Corinthians não tá jogando bem, não teve aquele gás que normalmente acontece quando se manda embora um treinador. Perdeu o jogo, tá com o mesmo tanto de pontuação do primeiro colocado, do primeiro da zona de rebaixamento. Que é o Botafogo, mas tem um jogo a menos. Assim como os três também da ali de baixo, tem um jogo a menos. Então o Corinthians precisa arrumar um jeito de sair da situação o mais rápido possível. E a questão do protesto, né, que a torcida protestou, muitos jogadores tiveram que entrar correndo no ônibus. Eu acho que não tem que acontecer agora, nesse momento, né? A gente está passando por um período mais delicado, uma pandemia, não é fácil de se lidar com isso, e torcedores se aglomerando em aeroporto, em lugares mais fechados, assim, né? Não é tão legal. Então, protesto é válido, todo protesto é válido, porque todo mundo tem direito de protestar, mas nessa época a gente tem que dar uma segurada. E também não precisa protestar com agressão, né, Júlio?
Pois é, isso meio que acaba desanimando os jogadores, né? Tipo, já tá difícil. Eles já sabem que tá uma situação ruim. Eles mesmos não gostam daquilo e não estão conseguindo mudar isso aí. Mas ainda por cima tem a própria torcida meio que contra eles. Aí fica complicado, né? Pra quem tá lá dentro do time. Até quem. Os jogadores que às vezes alguns não têm nada a ver, acabam sofrendo junto com
Sim,
todos os
cara.
outros.
Até o próprio Cássio foi cobrado, o Cássio que já salvou o Corinthians tantas vezes de levar uma derrota para casa, garantiu o jogo pro Corinthians, como contra o Botafogo mesmo. O Cássio fez várias defesas excelentes, salvando o time de que poderia sair de lá com uma derrota, e hoje tá aí com 8 pontos na zona de rebaixamento. O Cássio é um excelente goleiro, ídolo do Corinthians, e está sendo cobrado por culpa de jogadores de campo que não fazem os gols, não fazem bem o que é proposto. Tá certo que o Cássio vem falhando muito aí, mas isso não é desculpa para cobrar ele, sendo que ele é um ótimo goleiro e salvou o Corinthians muitas vezes aí. Vamos para outro jogo que foi meio que zebra, né? Uma zebra.
Qual dos?
Goiás teve dois jogos. Vamos falar desse do jogo mais simples, né? Ceará ganhando do Flamengo e o Goiás que venceu o Inter. A gente fez até um post lá no Instagram, né, desses dois jogos que foram um estilo bem parecido. O que que você achou desses dois, Júlio?
Cara, surpresa, né? Achei muito legal isso aí, o Lanterna ganhando do líder, que é uma coisa bem inusitada, né? Não é sempre que acontece. E principalmente com um jogador a menos, né? O Goiás tomou um cartão vermelho já no começo do jogo, lá pelos 4 minutos. E mesmo assim, né, com 10 jogadores, conseguiu fazer o gol aí e ganhar do Inter. Então, agora, né, o Goiás vem aí numa fase difícil e o Inter em uma fase boa. E só que o Inter vinha ralentando um pouquinho, né? Vinha diminuindo. Então, acho que isso pode ser uma abertura. Seja pro Inter acabar caindo, ou para ele acabar se esforçando mais e voltando a como ele estava mais no começo, né? Voltando a jogar mais rápido, jogar melhor. Ou também pro lado do Goiás, pode ser uma abertura para parar de ficar sempre no empate, na derrota, e começar a ganhar mais, né? Como o Goiás já fez aí 3 gols contra o Coritiba, né? No último empate. Agora eu acho que eles podem estar voltando a se recuperar, depois de ter perdido o Michael na última temporada, que era a estrela principal do time. Eu acho que eles podem agora conseguir voltar lá para a zona de oitavo a 10º lugar do Brasileirão.
Eu concordo com você. A questão do Goiás Inter, o Inter jogou bem melhor, bem melhor. Só que é questão de aproveitamento, né? O Inter tentou, o Tadeu salvou o Goiás várias vezes também, né? E na solidariedade ao Marcos Guilherme, que saiu correndo do jogo pro hospital, com o perigo de uma fratura aí que pode tirar ele do resto do campeonato. O jogador do Goiás expulso, justo, muito justo, uma entrada criminosa. E aí, quando você vê um time que é líder, encara o Lanterna com um jogador a mais ainda, aí você diz, nossa, vai ser uns 4-0, vai ser uns 5-0, e acabou perdendo, cara. Então, é questão de aproveitar as chances, né? O Goiás teve uma chance e aproveitou essa única chance que ele teve. Fez o gol e o Inter, que teve umas 30 chances, não conseguiu fazer o gol. Então é questão de aproveitamento. E agora, no jogo do Ceará e Flamengo, o Ceará jogou melhor, cara. Não tem dúvida disso. Não é aquele Flamengo que a gente viu jogar contra o Fluminense. Aquele Flamengo de toque de bola envolvente, jogando no contra-ataque, conseguindo contra-atacar, defendendo bem. Até porque o Domi mesclou, né, o time do Flamengo e não deu muito certo. O Flamengo tentou, o Gabigol perdeu dois gols ali na cara, que era gol que ele não costumava perder no passado. E o Ceará, no segundo tempo, aproveitou. Cruzamento, cabeçada do Otávio, gol. E depois o outro gol do Ceará. O Ceará jogou melhor mesmo. O resultado não foi. Não foi. Ah, meu Deus, foi um resultado injusto, igual o jogo do Goiás e Inter, não. O Ceará aproveitou os espaços. Foi muito bem no contra-ataque, poderia até ter ampliado para um 3-0, mas errou nos contra-ataques e foi muito bem. Venceu o jogo em cima do Flamengo. O Flamengo agora que caiu para quinta posição, perdeu uma posição. Essa rodada em si foi boa só para o Atlético Mineiro, né? Que viu aí seus principais concorrentes, a liderança, empatando ou perdendo jogos, né? O único que venceu aqui foi o Atlético Mineiro e o próprio Vasco, já que Palmeiras, Flamengo, São Paulo e Inter, e o próprio Santos também, empataram seus jogos. Né, Júlio?
Pois é, sobre esse jogo, achei que foi menos surpreendente do que o do Goiás. Por quê? Porque no jogo do Goiás a gente já via o Inter caindo um pouco e o Goiás subindo. Mas nesse aqui, a gente viu na última partida o Flamengo dominando a partida contra o Fluminense, né, e já tinha conseguido vitórias antes, então meio que ele já estava meio que estável. ele tava embaixo, aí ele subiu. Normalmente, quando acontece isso, o time se mantém lá em cima por um tempo. Mas, né, e além disso, né, o Domi ainda tinha falado, depois desse último jogo contra o Fluminense, que ele teria encontrado aí uma tática, né, um time perfeito pro Flamengo. Porém, né, parece que dessa vez aqui ele tentou alguma coisa e, né, não deu certo. O Ceará também jogou muito bem, né, parabéns aí ao time do Ceará. Fez um 2-0, poderia ter sido 3, como você falou. Então, esse placar aqui foi mais justo e, ao mesmo tempo, mais surpreendente, em minha opinião.
Exatamente. Vamos aí para o próximo jogo que a gente vai analisar e o último jogo também, que é o jogo de Palmeiras e Sport. O que aconteceu com o Palmeiras, Júlio? Os caras com a mais. Mas, ó, tem que dar um crédito ali, porque a expulsão do Zé Rafael foi muito duvidosa. Né? Ele tinha tomado o primeiro cartão amarelo, ok, que mereceu mesmo pela falta, mas o segundo foi muito duvidoso. O pessoal tava falando que não teve falta, não devia nem ter marcado falta, né? Enquanto o pessoal do Sport rebateu. Mas ficou nisso, 2-2. O William ainda teve uma grande chance de fazer um gol no final. Se ele tocasse para trás, o Verón chegaria completando, assim como ele fazendo nos últimos dois jogos aí. Mas ele tentou chutar, cara, e errou. Dessa vez ele errou e não conseguiu vencer o jogo ali no finalzinho, como ele costuma fazer.
Matheus, o Palmeiras, como eu tinha te falado, esse tipo de resultado, para quem torce para o Palmeiras, já é esse tipo de resultado não no final, mas o que veio acontecendo no começo era meio que normal. O outro time abrindo o placar e o Palmeiras buscando o empate no final e talvez a vitória. Aí nesse aqui, o Sport abriu, aí eu tava de boa, né? Ah, tranquilo, daqui a pouco o Palmeiras faz o dele aí. Aí o Palmeiras fez, virou. Aí no final teve isso que me surpreendeu, teve o Sport fazendo o empate, né?
E o Palmeiras fez, virou e teve um expulso, que foi o Sander, que falhou no primeiro gol do Palmeiras, foi recuar e deu a bola pro William fazer o gol. Aí teve um expulso, e quando você vê isso, é assim como foi no jogo contra o Goiás, você acha, nossa, o time vai massacrar e tal, só que meio que eles se relaxam, né, Júlio?
Realmente, faltou meio que uma vontade de ir pra cima, sabe? E realmente, depois isso pegou bastante, né? O fato de o Rafael ter sido expulso, porque o gol do Sport, o segundo gol, veio acontecer depois de 5 minutos dessa expulsão. Então, tipo assim, influenciou com certeza na vitória do Sport e foi duvidoso. Porém, no geral, esse foi um jogo bem normal.
O Sport não jogou mal também, teve suas oportunidades ali para fazer. O Maidana poderia ter feito o segundo gol do Sport depois que o Palmeiras fez seu primeiro, então... Foi um jogo equilibrado também, não foi tão assim.
Realmente, tipo assim, teve esse fator aí que dá uma certa discussão, mas, no geral, foi um jogo equilibrado, sim. Não tem muito o que se falar.
É isso aí, pessoal. Esses foram os jogos mais importantes, assim, entre aspas. Teve também outro clássico, Atlético Paranaense 1, Coritiba 0. O Atlético passou pelo Coritiba sem tantos sustos. O Sassá foi mandado embora do Coritiba depois de ser visto em uma festa, o que vai contra os protocolos do clube. O Grêmio empatando com o Fortaleza, dentro de casa. O time do Rogério está muito bem no campeonato. É um time limitado que o Rogério está conseguindo fazer jogar e o Grêmio precisa se ajustar. O Atlético Mineiro vencendo o Bragantino, nada de demais, né? O Bragantino poderia ter vencido com alguma chance no início do jogo, mas não aproveitou. O Atlético foi feliz, venceu o jogo ali no finalzinho com o gol de Savarino. O Bahia, na estreia do Mano Menezes, perdeu pro Atlético Goianiense com um gol de goleiro. Uma coisa que a gente não vê muito, né, Júlio?
O goleiro aí do Atlético me surpreendeu até, foi lá pra cima, bateu a falta e acertou. Nem
ele bateu a falta, a barreira, bateu da barreira e voltou, ele meteu o voleio, um golaço do Jean. Que já vinha batendo falta aí nos clubes que passou, no São Paulo, no Bahia, né? Tentava alguma coisinha ali. Mas fez seu primeiro gol no Atlético e contra o seu ex-clube. É engraçado como é o futebol. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa análise da rodada 10. Agora no meio de semana tem Copa do Brasil, tem Libertadores, os times brasileiros, Santos, Flamengo, Inter, São Paulo, vão pegar vários clubes aí da Libertadores, que vai ser um jogos muito difícil. E eu acho que o da Libertadores, Júlio, que leva mais desvantagem é o próprio São Paulo. Porque não tem Daniel Alves. Não tem o Pablo e não tem o Luciano, que foi o cara que chegou aí agora, abalou aí todas as expectativas dos torcedores, fez valer o que os torcedores pensavam, mas não vai poder jogar porque tá com ponto de suspensão ainda de um jogo do Grenal, né? Então vai ser complicado pro São Paulo repor essas perdas. É isso aí, pessoal. Essa foi a análise. Torcemos para que todos os times da Libertadores brasileiros vençam aí na próxima rodada. Que a gente consiga aí que o futebol brasileiro suba cada vez mais. Valeu, Júlio. É nóis.
Isso aí, muito obrigado, Matheus. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Lembrem-se, você que está no YouTube, comenta aí embaixo o que você achou e segue a gente lá no Instagram.